Uma das três joias do budismo. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Eu estava assistindo um documentário sobre as zonas azuis no mundo. O que basicamente são essas zonas azuis? Tem no Netflix, é um documentário recente. Estou gravando esse podcast em setembro de 2023. Então, provavelmente, mesmo no futuro, você vai encontrar esse documentário para ver. Eu recomendo muitíssimo. E, resumidamente, as zonas azuis são locais onde as pessoas vivem mais e melhor no mundo. Então, vários pesquisadores vão nessas regiões e estudam, pesquisam, para entender por que que as pessoas de lá conseguem chegar em idades como 100, 103, 105 anos com saúde e trabalhando. Para você ter uma ideia, tem alguns. Na maioria desses lugares não há asilo, porque as pessoas, a família cuida, a pessoa é ativa. Então eu acredito que, assim como eu, você também gostaria de viver bastante, tendo uma vida significativa e ativa também. Porque ninguém merece a gente ficar idoso e ficar numa cama, por exemplo. Deve ser muito ruim. E esse resultado ele vai depender da gente. Então, são feitas pesquisas nessas zonas azuis. E, por exemplo, no Japão, eles foram pesquisar e verificaram que a alimentação, o fato de, por exemplo, no Japão, a maioria das coisas são todas no chão. Então, atividade física, né? Ou seja, os idosos, eles para comerem, eles precisam sentar na mesa que fica no chão. Então, você está trabalhando. Você está agachando, levantando, você caminha, você faz uma série de atividades. Então, é um conjunto de fatores que faz com que as pessoas tenham uma vida centenária e com saúde até no final da vida. Por exemplo, os monges Zen, o Zenji, que é da minha ordem, é o monge mais graduado da ordem, né, da Soto Zen, que é a escola que eu faço parte, o penúltimo. Porque depois, quando um morre, um outro assume. Então, o penúltimo, ele viveu até 108 anos e trabalhou até 30 dias antes de morrer. Então, os monges zen budistas, eles têm uma tradição de viverem muitos anos. Um monge de 90, 95 anos ainda não é velho, não é uma pessoa idosa ainda. Não é considerado, né, como se acabou a vida e tudo. Não, tem uns que vão até 100, 103, 105 e com saúde, trabalhando até poucos dias antes de morrer. Isso é bem interessante a gente observar. Então, nesse documentário, tratava de várias coisas, né? Por exemplo, uma outra coisa é, no nosso cotidiano, nós ficamos muito estressados de uma forma prolongada. Isso não é saudável. O estresse, ele de alguma forma, ele tem um lado positivo se ele for por períodos curtos. Isso não sou eu que estou dizendo, são os cientistas que fazem as pesquisas, né, e falam sobre isso no documentário. Então, pequenos momentos de estresse não tem problema, porque te dá energia, você consegue fazer algo de forma mais ativa. Porém, se você fica estressado todo dia, porque você tem que pegar ônibus, tem que ir para o trabalho, vai trabalhar numa coisa que você não gosta, chega em casa, briga com a família e não come bem, uma série de coisas, esse estresse vai ficando acumulado. E isso é muito prejudicial para a saúde. É como se esse botão do estresse fosse apertado e não soltasse mais. Então, eles falam de várias características. E nenhuma característica também para ser centenário com saúde é o fato da comunidade. Era nesse ponto que eu queria chegar. Porque quando uma pessoa fica idosa, a família inteira cuida. Eu tive a experiência de cuidar do meu pai, só que só eu cuidava sozinho. Então, eu tive que parar a minha vida e a minha tia ainda me ligava e me falava mal. Ah, você tem que cuidar do seu pai, é sua obrigação, como se ela não fosse irmã do meu pai, né? Eu estou comentando isso, né, porque foi um fato, mas assim, eu fiquei bem com a minha tia e tudo mais. Mas eu ouvi esse tipo de chateação, né? Então, assim, não é, ele é seu pai, você se vira e você cuida sozinho, né? Quando na verdade a família deveria cuidar e não só os filhos, né? Mas infelizmente a gente vive numa sociedade que é cada um no seu canto, cada um na sua casa, não tem mais aquela coisa de como se a família fosse uma comunidade, né? Ainda há isso, a família da minha esposa, por exemplo, E se você me ouve aqui recentemente, monge zen budista pode casar, ter filho, ter um trabalho, porque ele tem que se sustentar, e isso é permitido na tradição do zen, né? Então, na família da minha esposa, eles são bem unidos, né? É uma geração que ainda se une, assim, são duas, três famílias e eles se cuidam, assim, né? Moram nas suas casas, moram próximos, mas estão sempre juntos e se ajudando. Então, isso é um pouco raro hoje em dia de acontecer. E uma das coisas que o documentário fala para se viver mais é viver em comunidade. É você estar junto. E isso vai de encontro com o budismo, né? Porque até agora eu tô falando do documentário, de viver mais e tudo mais, com saúde. E os fatores para você ter uma vida saudável e centenária é alimentação, atividade física e estar em comunidade. Eu aqui, com esse trabalho que eu faço na Sobre o Budismo, nós podemos te ajudar com a questão da comunidade, porque alimentação e atividade física não tem o que a gente fazer, né? Se você não cuidar disso, não tem como a gente te ajudar nisso. Mas a questão da comunidade, nós podemos te ajudar. Inclusive, nós temos uma comunidade online, a Tutoria Sobre o Budismo, que tem um link aqui na descrição desse podcast. O primeiro link é só você clicar para saber mais. O Buda, o próprio Buda falou que a comunidade budista é todo o caminho. Então, não é uma parte do caminho, não é um detalhe. Os companheiros são todo o caminho. E eu estava num sexim agora, no Zen, no retiro, quando se fala retiro, se chama sexim, são 4 dias. Então, a gente pratica muita meditação, em silêncio, não tem briga, não tem discórdia, não tem olho torto, não tem... Não tem nada disso, porque é em silêncio. A fala é uma das piores coisas assim, para gerar desarmonia. Então, se você está em silêncio, como é que vai brigar? Como é que vai dar problema? Não dá. E nós praticamos em comunidade, então nós nos ajudamos. Nós praticamos geralmente, isso é na minha comunidade, cada comunidade tem uma forma de fazer o retiro, né? E aí nós praticamos, foi no último domingo que eu estou gravando esse podcast aqui, de quinta a domingo. 4 dias. E é muito interessante quando você está em comunidade, porque ali, mesmo em silêncio, há um apoio, porque você está ali meditando. Nós fazemos geralmente 12 práticas de zazen por dia, de 40 minutos cada. Então, nós praticamos uma média, é porque nós fazemos uma sessão completa de meditação no zen, 40 minutos sentado, virado para a parede em silêncio, aí levanta, 10 caminhando silenciosamente, uma meditação caminhando, chama Kinrin, mais 40 minutos de zazen, isso é seguido, então é 1h30 de prática. Aí depois a gente levanta, vai fazer alguma atividade, vai tomar café da manhã, volta mais 1h30, aí passa mais 30 minutos, a gente faz mais alguma outra atividade, volta mais 1h30, aí vai almoçar, aí tem um período de descanso, depois volta mais 1h30 de prática, e assim sucessivamente até terminar o dia. Então a sua mente se acalma, você está ali em comunidade, você aprende a ficar presente, a sua mente no segundo dia, no terceiro dia já se acalma. Então você está ali junto com as pessoas, às vezes está difícil para você, porque é desconfortável, né? Porque vai acumulando a prática, vai ficando desconfortável o seu corpo, sua perna, suas costas, e assim por diante. É bem desafiador, mas é muito recompensador, porque do seu lado tem uma pessoa que está sofrendo igual você, do outro lado também, na sua frente também, atrás também, e ninguém se mexe. Porque se você ficar se mexendo, não é que ninguém se mexe, né? Ninguém se levanta e sai. Porque você olha assim, nossa, o outro também deve estar sofrendo igual a mim. Então, nós vamos nos apoiar. A única coisa que não pode ser feito no sexim é você ir embora e abandonar seus companheiros. Mas você pode sentar numa cadeira, você pode sentar ajoelhado, você pode sentar na posição de meditação. E é bem interessante esse movimento de comunidade, porque aí você se apoia. Um apoia o outro com a sua própria prática. Então, na nossa comunidade online, na Tutoria Sobre o Budismo, que tem o primeiro link aqui na descrição do podcast, para você saber mais, nós estudamos e fazemos zazen. E temos um ponto de encontro toda terça e quinta. Um dos objetivos da nossa comunidade online é você aprender a manter a regularidade na prática. Porque às vezes a pessoa aprende a meditar, entra lá no YouTube, como é que medita, como é que senta, o que, que tem que comprar uma almofada para praticar, como é que faz. Aí você aprende, aí a pessoa faz uma semana e larga. Por quê? Porque está tentando fazer sozinho. Quando nós estamos em comunidade, aí pode ser que você more num lugar onde não tem um grupo budista na sua cidade, você está ouvindo esse podcast e mora em outro país, você pode praticar online com todo mundo. Nós abrimos as câmeras e praticamos juntos. E aí a gente pode se desenvolver. E outro ponto da tutoria, também é você conhecer as diferentes escolas budistas, porque lá tem o Zen, tem o budismo tibetano, tem outras escolas que você pode conhecer e depois, num próximo passo, você pode decidir por qual quer seguir ou se você pode continuar na tutoria, cada um escolhe, né? Então, essa é a importância da comunidade. Às vezes a gente não consegue se desenvolver na nossa prática porque a gente está tentando fazer sozinho. E esse foi o objetivo de ter criado uma comunidade online. Somos quase 1.000 alunos onde nós praticamos toda terça e quinta. Então, toda terça tem Zazen, que é meditação online. Nós abrimos as câmeras e praticamos. E também temos estudo, né? Tem uma palestra com um mestre budista. E na quinta a mesma coisa. Então você toda terça e quinta cria esse hábito de voltar e voltar para um local onde todo mundo está nessa mesma direção, de tentar ter uma mente mais pacífica, uma mente mais equilibrada, aprender a não deixar as emoções te dominarem, não deixar os pensamentos te dominarem. E aí você vai praticando e vai se desenvolvendo na prática. Então espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço, até o próximo podcast.